Nós queremos convidar a todos a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, para lermos a partir do verso 1 até o verso 11. Mateus 21, de 1 a 11. Você que está na sua casa é convidado também a abrir a sua Palavra de Deus, a sua Bíblia, nesta passagem, né? Mateus 21, 1 a 11. E mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta enquanto nós meditamos nesse texto. Nós aqui vamos fazer a leitura em conjunto desse trecho da Palavra de Deus. Vamos ler? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana, o filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana, nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Senhor, abençoa, Senhor Deus, nossos corações enquanto olhamos para este texto, enquanto participamos também, ó Deus, deste momento de culto, quando as crianças estarão louvando ao Senhor. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre as crianças, sobre nós, sobre aqueles que nos acompanham de casa. Ó Deus, que a graça do Senhor possa visitar os nossos corações nesta manhã por meio desta meditação na Tua Palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Hoje é o chamado Domingo de Ramos, por causa disso que nós terminamos de ler em Mateus capítulo 21, de 1 até 11. Alguns evangélicos ou protestantes não gostam de enfatizar, né, essas datas do calendário cristão, mas nós não vemos nenhum problema em realmente nomear essa data, esse domingo de Domingo de Ramos, para que a gente tenha a oportunidade de lembrar aquilo que consta no Evangelho, que está aí para que a gente realmente leia, para que a gente releia, para que a gente se lembre. É nesse sentido que o calendário cristão presta um bom serviço à igreja, né? A gente pode se lembrar daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uma entrada cheia de festa. E os hinos que a gente entoou agora há pouquinho, que a gente cantou, eles falam sobre isso, né? Especialmente quando a gente lê nesse último hino, no início de cada estrofe: caminha em majestade e vai. Ou seja, a gente tem o Senhor entrando, sendo aclamado como rei, sendo celebrado pelo povo da cidade de Jerusalém. Algumas coisas são colocadas aqui para a gente, e o objetivo nessa manhã não é trazer um sermão, uma exposição do texto, mas só uma rápida devocional, uma espécie de introdução à cantata, né, que vai ser trazida pelas crianças agora. Mas eu quero apenas chamar a atenção para essas três notas, preparando os nossos corações para a cantata do coral infantil, sendo que a primeira nota é esta: Jesus é rei e salvador prometido pelos profetas, é o que vemos aí nos primeiros sete versículos de Mateus capítulo 21. Nos versos 8 e 9 desse capítulo 21, a gente descobre que Jesus é o redentor apontado pelos salmos, e nos versos 10 e 11, a gente verifica o quanto nós precisamos de graça para compreender quem Jesus Cristo é para nós. Então, é isso que temos aqui. Em primeiro lugar, Jesus é o rei e salvador prometido pelos profetas, e o texto inicia aqui com essa instrução de Jesus nos versos 1 a 3. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós. Logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Essa é a instrução que Jesus fornece aos seus discípulos. E a razão dessa instrução segue já nos versos 4 e 5. Ele está tomando providências para cumprir a palavra, de Deus, para cumprir uma profecia. Verso 4, ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. E o verso 5 cita a profecia, segundo a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, né? Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Jesus está citando, ou melhor dizendo, Mateus, o evangelista Mateus, na explicação do evento, ele está citando Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E quando olhamos lá para o texto de Zacarias, é interessante, né, que ali a gente tem o texto já no, no idioma hebraico, trazendo então a integralidade do que o profeta disse, uma pequena mudança então na tradução grega usada por Mateus. E lá a gente tem esses acréscimos, né? Em Zacarias 9, 9, não apenas é dito que esse que vem é rei, mas também ele é o justo salvador. Olha o que diz a profecia em Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Além, eis aí te vem o teu rei, até aí tudo muito semelhante ao que é citado em Mateus, mas a gente tem esse acréscimo, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, esse que está entrando é o rei, esse que está entrando na cidade, ele deve ser celebrado, porque ele é o justo e ele é o salvador. Ele entra, apesar de toda essa majestade que ele possui, apesar da sua grandeza, apesar de ser sublime, mas ele entra humildemente, comunicando, já de certa forma, antecipando o que Cristo realizará na cruz, né? Aquele que é o Verbo encarnado, ele sofre a maior das humilhações, a morte de cruz, na semana seguinte. É nesse sentido que o hino que a gente terminou de cantar, ele vai mostrando isso de forma muito poética, né? Ele caminhando em majestade, entrando na cidade, mas já sendo antecipados todos os temas, todas as temáticas da cruz, a cruz já sendo, de certa maneira, apontada naquela semana antes da Páscoa. Os discípulos ouvem, seguem a instrução de Jesus, e esse então entra, se prepara para entrar na cidade, versos 6 e 7, indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. É isso que a gente tem em primeiro lugar nessa narrativa. Mas, em segundo lugar, ela revela para a gente Jesus como o Redentor apontado pelos Salmos. Parece que a multidão entendeu isso muito bem, porque já existia entre o povo judeu essa tradição de ler e cantar os chamados Salmos de Páscoa, especialmente nessa ocasião da Páscoa, em toda a liturgia da Páscoa. Os Salmos de Páscoa eram cantados. Os Salmos de Páscoa são os Salmos 115 até 118. Nesse mês, nós estamos lendo, desde o início de março, o Salmo 118, né, em partes, né? Mas vale a pena, você pode aproveitar essa semana para ler o Salmo 115 até 118 com a sua família. E a gente sempre diz isso, né? São salmos que a gente deve ler, porque o texto de todos os evangelhos, ele vai trazer isso, que depois de Jesus cear, ele cantou um hino, naquela última ceia, antes da Páscoa. Ele terminou de comer com os discípulos, teve todo aquele discurso, e aqueles atos lindos que são mencionados ali no Evangelho de João. E logo depois daquela celebração, antes de ir para o Getsêmani, ele canta um hino com os discípulos, provavelmente foi um desses salmos. Ele cantou do Salmo 115 até o Salmo 118. Um desses salmos foi entoado pelo Senhor Jesus Cristo na ocasião da Páscoa. E é nesse sentido que um dos salmos mais conhecidos e que as pessoas daquela época mais gostavam de proferir e cantar era o Salmo de número 118. O que a multidão faz aqui é lembrar do Salmo 118, cantar o Salmo 118 na entrada de Jesus em Jerusalém. É o que lemos aí no verso 8 em diante, né? E o verso 8 vai trazer isso, que a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada, e é exatamente por conta desse detalhe, né, dos ramos sendo cortados, espalhados em frente da estrada, que a igreja cristã denominou esse domingo de ramos. E no verso 9, nós lemos isso: e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. A gente percebe uma adaptação aí do Salmo 118, porque lá no Salmo 118, versos 25 e 26, a gente encontra esta súplica: salva-nos, Senhor. Essa é a súplica. E essa expressão, esse pedido, salva-nos, Senhor, lá no idioma hebraico, a palavra salva-nos é Hosana. E agora a gente tem essa palavra hebraica sendo transliterada para o idioma grego, e daí a palavra já agora transliterada, Hosana, uma palavra que é muito usada em adoração, porque é isso que o povo está fazendo aqui. Pega a citação, cita o Salmo 118, 25 e 26, e ao mesmo tempo, né, já traz, inclui essa nota de adoração. Hosana, nas maiores alturas. Que a salvação de Deus ecoe, ressoe nos céus. Ela nos alcança na terra, ela ressoa nos céus. E é interessante que no relato paralelo, lá de João 12, esse também é um trecho interessante, porque tudo o que acontece nessa narrativa aqui, essa narrativa está replicada em todos os quatro evangelhos. É sinal de que para todos os evangelistas era importante destacar essa entrada de Jesus em Jerusalém. E quando olhamos o texto paralelo em João 12, a gente vai ver nos versos 17 e 18 que a multidão realmente estava impressionada com Jesus, especialmente porque tinha chegado ao conhecimento da multidão o fato da ressurreição de Lázaro. Alguns que testemunharam a ressurreição de Lázaro estavam entre a multidão, e toda aquela notícia se espalhou. Olha o que esse homem fez. Ele trouxe um morto à vida, ele ressuscitou Lázaro, e agora ele está chegando na nossa cidade. Então, eles estavam extasiados diante da presença de Jesus, que havia realizado aquele grande sinal da ressurreição de Lázaro. Na verdade, é um sinal que se destaca no Evangelho de João, e, ao mesmo tempo, João vai mencionar lá em João 12, 19, que aquela recepção de Jesus com festa, ou seja, a gente tem uma multidão alegre, mas, ao mesmo tempo, a gente tem os fariseus sendo tomados por indignação e cinismo. Eles ficam bastante chateados quando veem o povo, a população de modo geral, dando glórias a Jesus e chamando, especialmente, citando especialmente o Salmo 118. O que a gente tem aqui é isso: Jesus é o Redentor apontado pelos Salmos, é o segundo apontamento, e, por fim, em terceiro lugar, aí uma, de certa forma, afirmação feita a partir do que consta nos versos 10 e 11. Ou seja, nós precisamos de graça para compreender quem é Jesus para nós. De certa maneira, já uma divisão ou uma declaração que já é uma aplicação. Porque quando olhamos esses versos 10 e 11, olha só: entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Então, esta questão daquela época continua muito relevante. Quem é este? Quem é Jesus Cristo? E o verso 11: as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Quando eles citam o Salmo 118, a gente imagina, estão entendendo que Jesus é Deus, Jesus é o Senhor Salvador, porque lá no Salmo 118, esse Senhor que salva é Deus. Salva-nos, Senhor, concede-nos prosperidade. Esta declaração, no Salmo 118, 25 em diante, é uma declaração endereçada a Deus. Então, agora, quando eles replicam essa declaração, aplicando-a a Jesus, Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, eles deveriam ter uma compreensão mais acurada de Jesus como o Redentor, que é Deus, como o Deus encarnado que vem até eles para completar uma redenção prometida desde os profetas, celebrada nos Salmos. Mas percebamos no verso 11: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Parece que o entendimento deles ainda era bastante limitado. Eles veem em Jesus apenas um profeta galileu. Tinha toda uma expectativa de libertação endereçada a eles, certamente, não é? Mas a gente percebe que aquela multidão precisava de iluminação, provida por graça divina, a fim de compreender. E é interessante a meditação que o nosso irmão Rogério traz no nosso boletim de hoje, que vai chamar a atenção para isso. Apesar daquela multidão celebrar Jesus naquela semana, na semana seguinte, a gente encontra também uma outra multidão exigindo que Jesus seja crucificado, talvez com várias pessoas dessa mesma multidão que o celebrou na semana anterior. A multidão precisava da graça de Deus para compreender, para saber de fato quem é Jesus Cristo. E se você olha de novo, né, para a passagem em paralela, João 12:16, diz que naquela ocasião os próprios discípulos ainda não tinham compreendido plenamente, não tinham compreendido o quadro. Eles só compreenderam plenamente, a ficha só caiu na mente e no coração dos discípulos depois da glorificação de Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Então tem uma confusão aí, não apenas na mente e no coração da multidão, tem uma confusão, inclusive, por enquanto, até na mente e no coração dos discípulos. E os evangelhos são unânimes em dizer isso, que somente depois da ressurreição é que a graça de Deus iluminou o coração dos discípulos para eles compreenderem mais, e somente depois do Pentecostes é que eles compreenderam plenamente as implicações do evangelho. A multidão precisava de graça para compreender, os próprios discípulos precisavam de graça para compreender quem é Jesus Cristo, e nós também precisamos de graça para compreender quem Ele é para nós. É nesse sentido que a cantata que vai ser apresentada hoje, a cantata que vai ser apresentada na semana que vem, né, aquilo que todas as práticas litúrgicas dessa semana, a vigília que vai acontecer na semana que vem, tudo isso aponta para isso. Nós suplicando a Deus que nos conceda cada vez mais essa graça de compreender quem Ele é para nós. O texto está dizendo, Ele é o Rei Salvador prometido pelos profetas, o Redentor apontado pelos Salmos, mas nós precisamos da ajuda de Deus para que nós saibamos quem Ele é para cada um de nós. Então, nós devemos, nesta manhã, reconhecê-lo como Rei e como Salvador. Nós devemos, nesta manhã, celebrar a sua soberania, celebrar a sua redenção, entender que nele e somente nele nós temos salvação, vida e paz. Nós somos convidados, de certa forma, movidos pela narrativa da palavra de Deus a encaminhar a Ele a nossa gratidão e a nossa súplica. Porque é isso que o povo está fazendo naquela ocasião. Salva-nos, Senhor. Hosana, esse é o significado da expressão. Salva-nos, nós precisamos da Tua salvação. E nós queremos celebrar ao Senhor, porque o Senhor é esse Rei, esse Redentor, esse Salvador. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, como diz o início e o fim do Salmo 118. Então, peçamos a Deus que clareie o nosso entendimento, nos dê um entendimento melhor, mais apurado, para que saibamos quem é Jesus Cristo, saibamos o que Jesus Cristo fez, saibamos o que Ele faz por nós hoje, e entendendo isso, que nós possamos invocá-lo, que nós possamos acolhê-lo na nossa vida, e que, iluminados pela graça, possamos admitir e declarar que esse Senhor, celebrado na entrada triunfal em Jerusalém, Ele também voltará com todo triunfo, com todo poder, com toda glória, para acolher todos aqueles que o reconhecem como Redentor, como Salvador e como Rei. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações, prepara-nos agora, ó Deus, para ouvir esta mensagem que será trazida pelo coral infantil. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento, nós passamos a palavra para o coral infantil.
Tudo bem? Eu me chamo Ana Paula. Alguns já conhecem, outros não. E hoje eu vim aqui para contar uma história. Não é fofoca, porque crente não pode fofocar, hein? Crente pode fazer atualização, upgrade, mas fofocar nunca, hein, gente? Pelo amor. Tinha uma fazenda. Eu ouvi essa história, e essa história realmente aconteceu. Na fazenda Felicidade. Ai, gente, teve uma confusão, nem conto para vocês. Um escândalo foi, e já falei, não é fofoca. Tinha um coelho lá. Ah, esse coelho era arteiro. Era o coelho Bento. Sabe o que, que acontecia com o Bento? Nessa fazenda, ele começou a espalhar que a Páscoa era dele. Ó, gente, ele se achava a única bolacha recheada do pacote. Se achava o maioral. Sabe por quê? Porque ele falava que a Páscoa era dele. Onde já se viu? A Páscoa é minha. Eu estou no supermercado, eu estou nas propagandas de TV, eu estou no outdoor. Então, a Páscoa é minha. Eu ponho ovos de chocolate. Será? Ele falava para todo mundo que ele era o detentor da Páscoa. Que se ele fosse ganhar um real por cada vez que ele aparecesse na TV, na revista, no celular, nos videozinhos, nos memes, ele estaria rico. Ele queria até registrar o domínio da Páscoa para ele. Olha só, ele era muito esperto. E aí ele andou espalhando que a figura dele, da Páscoa, era associada ao coelho. Vocês sabem por quê? Primeira coisa, teve um zum, 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 há muito tempo atrás, que era por conta da fertilidade. Coelhinho bota muito ovinho, que é o símbolo da vida. Então, ele era o responsável pela imagem da Páscoa. Só que vou falar para vocês que ele também falou que os ancestrais deles, o avô, bisavô, bisavô, contava para ele que tinha uma lenda, ó, muito antiga, lá para o lado da Inglaterra, da Alemanha, de uma deusa. É, uma deusa que não é o nosso Deus. Uma deusa chamada Eostre. E aí, diz ele, ele falou que ele ficou conhecido da Páscoa pelo seguinte. Há muito tempo atrás tinha uma menininha, estava andando lá para aqueles lados da Alemanha, e lá faz muito frio. Lá congela tudo. E aí um passarinho caiu nesse gelo e ficou congelado. A menininha foi, catou o passarinho e pediu para essa deusa Eostre. Ai, deusa, salve esse passarinho. Sabe o que a deusa fez? Transformou o passarinho numa lebre. Lebre é um coelho mais esperto, mais safado do que a coelha, viu? Do que o coelhinho. Aí, essa deusa Eostre transformou o passarinho numa lebre. Só que presta atenção. Ele botava ovo em cor de arco-íris. Como assim? Coelho bota ovo? Não, coelho não bota ovo. E aí, essa lenda foi perpetuando. Porque toda primavera as lebres apareciam. E aí, sabe o que, que as pessoas lá começaram a fazer? Pegavam ovos, pintavam em cor de arco-íris e deixavam para as crianças pegarem. Então, desde mais ou menos 600 anos, eles associaram o ovo colorido com a lebre. Só que aqui, na nossa região, não tem muita lebre, né? Aqui no nosso hemisfério. Não tem muita lebre. Aqui no Brasil você não vê lebre, você vê coelhinho. Então ficou o coelho da Páscoa. E ele explicava para todo mundo. E, ah, detalhe. Quem sabe falar Feliz Páscoa em inglês? Happy Easter. Easter vem de Eostre. Então, na realidade, Happy Easter em inglês não é a Feliz Páscoa do cristão. É a Feliz Páscoa da deusa Eostre. O Easter vem de Eostre. E olha só, ele também ficava muito nervoso com essa data, sabe? Porque ele não gostava de duas coisas. Primeiro, tinha uma galinha, olha, escandalosa, fofoqueira, que espalhava que a Páscoa não era dele. E tinha uma outra coisa que ele não gostava. Ele não gostava era de crente. Porque os crentes falavam, é vocês, vocês estão rindo, mas ele não gostava de ninguém. Porque eles falavam que a Páscoa não era do coelho, que a Páscoa era um tal de Jesus. Mas quem é esse Jesus? Bem, como ele não conhecia, ele não se importava, porque a Páscoa era dele. E ele estava caminhando lá na fazenda, todo feliz, querendo entregar os ovos da Páscoa. De repente, ele escutou... Quem é que vocês acham que era? Galinha. É a galinha Giselda. Galinha Giselda veio toda louca com uma cesta de ovo e falou assim: Bento, como assim você fala que a Páscoa é sua? Seu mentiroso! mentiroso, horroroso, fofoqueiro, inventador. A Páscoa é minha, porque eu que boto ovo. A Páscoa não é sua, seu mentiroso. Bento, então, ficou branco, a alma saiu do corpo e voltou. Ele falou, nossa, descobriram o meu segredo. E agora? Giselda olhou para ele e falou assim, seu mentiroso, mamífero não bota ovo. Aliás, bota sim. Tem um mamífero que bota ovo. Ornitorrinco. E tem outro, você sabe qual que é o outro? Equídea. Olha que menino esperto. E você sabe o que é equídea? É um tipo de porco espinho, não é? Olha, gente, que inteligência. Parabéns, viu? O ornitorrinco é que equídea bota ovo. Mas ele não era nenhum nem outro, ele era um coelho. E aí ele chegou e falou para Bento, Bento, que história é essa? Você não passa de um mentiroso. Por quê? Primeira coisa, se botasse ovo, ia ser a coelha e não o coelho. E segunda coisa, você, querido, não bota ovo de chocolate. Porque você não come chocolate para... né? Para botar ovo de chocolate. Então você não passa do mentiroso. Ele ficou bravo e falou assim, ai, quer saber de uma coisa? Você é muito fofoqueira. Eu que boto ovo. Ela falou assim, de jeito nenhum, a Páscoa é minha. Eu sou linda, cheia de peninha, fofinha, o meu ovo é nutritivo. Bento olhou para ela e falou assim, fica quieta, vá, fica quieta, fica quieta. Vai espalhar seus ovos para outro lugar. E ela fez o quê? Foi espalhar os ovos dela para as pessoas. E ela cantava assim, galinha da Páscoa, que trazes para mim um ovo bem cru assim. Ó, cuidado que tá cru, hein? Ó, tá cru, hein? Segura. E aí ela foi espalhando o ovo. O coelho também pegou a cestinha dele e, ó, foi espalhando. Até que eles chegaram num ponto e falaram assim, se a Páscoa... Você fala que a Páscoa é sua e eu falo que a Páscoa é minha. Afinal de contas, tia Carol, de quem é a Páscoa? De quem é a Páscoa? Hã? De Jesus. Será? Vamos cantar?
A Páscoa significa
passagem. Passagem, muito. Essas crianças estão muito espertas.
Thank you.
ser tão doce assim. Beto olhou para Giselda e falou: tá vendo, Giselda? Tá vendo, Giselda? Até na música cantou que a Páscoa é doce, é de chocolate. Não é verdade? Aí a Giselda falou assim: sério, Bento? Sério, Bento? Que aconteceu isso? Sério, Márcia? Sério, Bento? Você não ouviu na música que teve alguém que sofreu na cruz? Ai, gente, coitado dessa pessoa. Eu vou pegar meus ovos, eu quero meus ovos de volta, porque eu vou devolver tudo para esse moço ficar bem forte. Não sei quem é, ele sofreu na cruz, coitadinho dele. Alguém comeu o ovo? Tá faltando um ovo. Você comeu, né? Alguém? Ó, eu vou levar para esse homem. Esse homem está precisando ficar forte, coitado. Ai, meu Deus. E aí Giselda começou a chorar, porque ela não estava entendendo. Ela começou a chorar. Eu quero conhecer esse homem. Eu quero conhecer esse homem. E aí teve uma ovelha lá na Fazenda Felicidade que começou a escutar esse zum, 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 essa coisa. É. Aí, Giselda e Bento avistaram lá no horizonte. Elas viram uma mini querida ovelhinha pulando igual um floquinho de algodão. Oh, e aí, Floquinho era o nome desse cordeirinho. Ele chegou e falou assim: gente, todo mundo da fazenda está escutando esse escândalo. Por que vocês estão brigando? Giselda falou assim: eu sou a dona da Páscoa. Cá! Coelho falou: eu sou dono da Páscoa. Floquinho, então, com muita sabedoria, muita calma, falou assim: nenhum e nem outro. Eu sou o verdadeiro símbolo da Páscoa. Giselda olhou para ele e falou assim: ah, não. Mais um para a gente dividir essa história da Páscoa, eu não estou aguentando essa história. Floquinho então falou: gente, eu simbolizo a primeira e a segunda Páscoa. Eu sou um cordeiro. O cordeiro é uma ovelha com menos de um ano. Eu sou o sacrifício real da Páscoa. Giselda falou assim: gente, para tudo. Eu só conheço a Páscoa do chocolate. Aquela Páscoa que a gente encomenda os ovos de chocolate lá com a Luciene e que a gente compra no supermercado, mas o da Luciene é melhor, tá? Então, assim, eu só conheço essa Páscoa de chocolate. E o Bento fala que é dele, mas, na realidade, a Páscoa é minha. Floquinho, com muita sabedoria, falou assim: não, eu vou explicar. Vocês já ouviram falar de um livro chamado Bíblia? Crianças, o que tem na Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Então fala para todo mundo: a Bíblia é a palavra de Deus. Giselda, Bento, conta a Bíblia que houve a primeira Páscoa. Deus criou o mundo, e quando Deus criou o mundo não havia pecado, mas pela desobediência do homem o pecado entrou no mundo e afastou a gente de Deus. E quanto mais o tempo passava, mais as pessoas iam se afastando de Deus por conta do pecado. Só que um povo muito amado de Deus, está aqui, ó, no comecinho da Bíblia, em Gênesis, está toda a história aqui. De Gênesis e Apocalipse, está toda a história que a tia está contando, está resumido aqui. Um povo amado de Deus ficou escravo, sabe? Escravo mesmo, amarrado o pé, amarrado a mão. E eles trabalhavam muito. E Deus via o sofrimento do povo. E o povo orava para Deus, clamava a Deus para ser liberto daquele lugar. E Deus amava muito o povo. E Deus mandou um homem, sabia? Para ajudar esse povo a ser liberto dessa escravidão. Só que eles tinham... Você é muito esperto. Só que eles tinham que fazer uma coisa. Eles tinham que pegar um cordeiro, pegar um sangue do cordeiro, passar no umbral da porta, é o batente da porta. E eles tinham que se alimentar dessa carne, mas eles não podiam ficar tristes. Eles tinham que se alegrar, sabe por quê? Porque naquele dia eles iam, ó, sair dessa escravidão. E foi assim que eles fizeram. Eles pegaram o sangue de um cordeirinho, passaram na porta, comeram, se alegraram. E naquela noite... Vocês sabem que Deus é um Deus do impossível, né? Deus, ele faz umas...
Ele mandou o anjo da morte, e aí o anjo foi passando em casa, pra que nascesse o primeiro filho, o anjo da morte foi passando em cada casa para ir matando o
primogênito.
Filho, o primogênito.
Isso!
Aí só as portas que tinha sangue, ele não
passou. Passou. Muito bem, agora você ajudou a tia. Muito obrigada. Olha, as crianças vão contar a história, gente. E aí, o que aconteceu? Deus deu poder para um homem que com um cajado abriu o mar e a água se abriu. Qual era o nome desse homem? Moisés. E aí a Giselda, olha só, a Giselda olhou para o Floquinho, que teve a ajuda da nossa amiguinha para contar a história. Giselda olhou e falou assim, cocô! Agora eu entendi, essa foi a primeira Páscoa, por isso que a dona da fazenda lá, tem dia que ela canta uma música assim, ó, o mar se abriu e o povo passou e os israelitas louvavam ao Senhor, agora eu estou entendendo, mas isso foi a primeira Páscoa, foi libertar o povo, Floquinho falou, foi, e a partir daquela data, todo ano eles comemoravam a primeira Páscoa, mas não ficou só nisso, o povo continuou pecando. Bento então falou, eu não acredito, esse povo não aprendeu a parar de fazer coisa errada? Floquinho falou, não, de jeito nenhum, o povo continuou a pecar, mas Deus amou tanto o mundo, tanto, que mandou Jesus, o filho dele, para vir na terra para nos salvar. Floquinho falou, Giselda, Bento, vocês acreditam que isso aconteceu? Giselda e Bento olharam um para a cara do outro. Sim, eu acredito. Está na Bíblia. Então, Floquinho falou, eu, você e todos nós podemos crer que existe um libertador dos nossos pecados. Giselda caiu no choro de novo e chorava, Jesus veio no mundo e morreu, tadinho dele. Bento então começou a falar. Ai, a Páscoa, eu gosto de chocolate, mas a Páscoa não é só chocolate. Teve um homem que morreu na cruz. E aí virou aquele chororô na Fazenda Felicidade. Floquinho então olhou para eles e ficou alegre. É, Floquinho começou a ficar alegre porque Floquinho entendeu que Giselda e Bento começaram a entender que o sacrifício de Jesus mexeu com eles. Eles estavam entendendo que aquele Jesus morreu na cruz para salvar. Só que Floquinho falou, gente, não precisa chorar, Giselda. Não precisa chorar, Bento, porque esse Jesus vive. Esse Jesus foi o Cordeiro que Deus mandou para tirar os pecados do mundo. Lá na primeira Páscoa, o sangue foi derramado para libertar aquele povo da escravidão. E Pessah, Páscoa significa passagem, e em hebraico é Pessah, que é passar por cima. O anjo do Senhor na primeira Páscoa passou por cima do povo escolhido e deixou o povo escolhido ser liberto. Na segunda Páscoa, Deus, ele passou por cima dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque ele viu Jesus. Jesus foi a ponte que ligou a gente de novo com Deus. O pecado não separava a gente de Deus? Separava. E quem conseguiu unir de novo a gente com Deus? Jesus. Jesus foi o Cordeiro de Deus, foi imolado pelos nossos pecados, nossas faltas, nossas transgressões. Jesus, naquela cruz, verteu o sangue dele para nos limpar, para nos salvar, nos purificar. Só que ele não está morto, ele viveu, ele ressuscitou no terceiro dia, para que nós pudéssemos ter a vida. A gente só tem a vida eterna porque Jesus ressuscitou. Jesus foi primeiro namorada celestial. E sabe o que ele está fazendo lá? Preparando o nosso lugar. Aí Giselda falou assim, ah, eu não acredito, eu vou morar lá, mas como é que eu faço para ir nessa morada celestial? Floquinho olhou para ele e falou, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se arrepender dos seus pecados, das coisas aí erradas que você fez com a galinhada do sítio, com as coisas erradas que você fez com seus parentes, com a sua mamãe, com o seu papai, até com Deus a gente faz coisa errada também com Deus, a gente desobedece, você vai ser salvo. Giselda e Bento se abraçaram naquele momento e entenderam o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa é a passagem da morte sobre a vida eterna que a gente pode ter com Cristo. Então foi naquele momento que os olhos de Giselda e os olhos de Bento se abriram para o verdadeiro significado da Páscoa.
Imagem cruel,
A Giselda era muito chorona, né? Tava chorando, porque ela falou assim: gente, em que eu vou confiar em Cristo? Eu vou ser salva. Graças a Deus, esse cordeiro veio para me explicar a salvação em Cristo Jesus. Que bênção! Giselda não parava de chorar. Giselda estava emocionada. Vamos chorar igual a Giselda. Vamos, um, dois e... Giselda não acreditava que ela podia entrar no céu, assim como todas as pessoas que ouviram falar do Senhor Jesus, porque não tinha quem pregasse para ela lá naquela fazenda. Aquele cordeiro, naquela hora, veio explicar o verdadeiro sentido da Páscoa. E então Floquinho olhou para ela com amor e falou: todo aquele que confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer com o coração vai ser salvo. E a fé vem de Deus, não vem de você. Então, abram seus olhos, abram seus ouvidos e coração para ouvir o que Deus tem falado com você. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Não é galinha, não é coelho, é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar os nossos pecados e para levar a gente na morada celestial. Bento então falou mais uma vez: mas eu quero ir para a morada celestial, eu quero ir. Floquinho olhou para ele e falou: se você já aceitou, você vai para o céu. Só que é muito importante, a partir de agora, sempre ouvir Jesus. Então o coelho falou assim: como eu ouço Jesus? Eu sei que eu tenho a minha orelha grande, mas eu não consigo ouvir Jesus. Floquinho falou: você ouve Jesus através da palavra dele, orando e principalmente aprendendo a seguir o exemplo de Jesus, amando os irmãos, fazendo bem e sempre, sempre elevando o pensamento a quem? A Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. No terceiro dia ressuscitou, certo? Para que eu pudesse ir para onde? Para o céu. Então, nós temos que seguir o exemplo de quem? De Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado para que a gente pudesse comemorar Páscoa.
Jesus,
Sabe, Jesus, ele se alegra quando a gente faz a vontade dele, quando a gente serve de verdade, em espírito, amor. Jesus, ele está no meio de nós. Muitas vezes a gente não reconhece o chamado dele, não reconhece que ele está do nosso lado. Muitas vezes a gente deixa passar. Só que Jesus está em todo lugar. Ele está aqui, está em casa. Jesus está até no chocolate que a gente come, sabia? É, porque foi ele que deu a planta lá do cacau para fazer o chocolate. Ele nos proporcionou tantas sobremesas gostosas, tantos momentos deliciosos. A Páscoa, muitas pessoas comemoram a Páscoa com um grande almoço, celebrando a vida, celebrando a família. Páscoa é o momento de celebrar a vida que Jesus Cristo nos deu. E crianças, Giselda ficou muito feliz de conhecer Jesus. Porque se não fosse o Floquinho falar de Jesus, ela iria conhecer Jesus? Não. Bento ia conhecer Jesus? Não. Eles iam estar lá na Fazenda Felicidade uma hora dessa, se matando para saber de quem que era a Páscoa. E eles descobriram que a Páscoa não é nem da galinha e nem do coelho. A Páscoa é de Cristo. E Giselda mandou um recado para vocês. Que toda vez que vocês virem uma criança lá na escola, com os amigos brincando, falem da verdadeira Páscoa. Falem que a Páscoa não é nem do coelho, nem da galinha. A Páscoa é de Jesus, Jesus que ressuscitou, que nos deu a vida nova. Então, que no dia de Páscoa a gente possa comer chocolate, sim, que eu também gosto de chocolate. Mas na hora que a gente estiver comendo chocolate, a gente agradece a Deus, porque Deus deu aquela árvore do cacau para a gente comer o chocolate. Mas a Páscoa é de Cristo, que morreu na cruz um dia para nos salvar. Então, que todas as crianças do mundo tenham essa mensagem, que Cristo é a verdadeira Páscoa. Feliz Páscoa, feliz vida nova, feliz Cristo para vocês. E que todos possam estar quebrantados diante da grandiosidade do amor de Deus. E nos quebrantar diante dessa grandiosidade do amor de Deus.
Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da tua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente. Traiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 oh. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Pela cruz me
Agora convido você a se colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus e vamos receber a bênção final. Senhor, obrigado pela bênção desta manhã, Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor realizou essa salvação completa, eficaz. E, ó Deus, obrigado porque nós podemos ouvir hoje esta boa nova sobre esta salvação, compreender o verdadeiro sentido da Páscoa. Obrigado, ó Deus, pelo coral. Obrigado, ó Deus, pelas crianças que de coração cantaram ao Senhor, alegraram nossas vidas, trouxeram-nos esta mensagem. Ó Deus, que a Tua bênção esteja, ó Deus, sobre todos esses que participaram e colaboraram para a realização desta cantata. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o ministério da Carol, que o Senhor continue abençoando o nosso coral infantil. Ó Deus, que o Senhor continue também abençoando nossa irmã Ana Paula. Continue abençoando, Senhor Deus, aqueles que nos visitam aqui nesta manhã, cada família aqui representada, que a bênção do Senhor possa estar nos nossos corações e essa segurança de que nossa salvação é confirmada, é garantida pelo que Jesus fez na cruz e pela ressurreição de Jesus, ó Deus. Muito obrigado por isso. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que nos visitam, abençoa, Senhor Deus, aqueles que de modo especial precisam de consolação do Teu Espírito Santo, e suplicamos pela família da Débora, que o Senhor abençoe a vida da Tua serva e a vida de sua família nesse dia e nesses dias, ó Deus, de luto, que a graça do Senhor traga consolação para o coração desta família e que a tua bênção possa também trazer restauração plena, recuperação plena em todos aqueles irmãos que fizeram cirurgias, que estão em processo de recuperação de cirurgias, que o Senhor os abençoe com plena recuperação, abençoe todos os enfermos, todos os idosos da tua igreja, esteja com todos nós, esteja conosco agora na escola dominical, é o que pedimos no nome de Jesus, amém, Senhor Deus.